Entrevista.
Via Sampa hoje trazendo entrevista especial. 9 exposições simultâneas ocupam o Espaço das Artes. E o espaço faz parte da Escola de Comunicações e Artes da USP, até o dia 25 de novembro, sob o título geral de Para Lá e Após. O artista convidado, Raul Mourão, apresenta a sua exposição ao lado de mostras individuais de Mariana Chama, Isis Gasparini, Angélica Del Neri, ainda a Priscila Guerra, Fabiola Salles, Mariano Arturo Gameiro, o Kleber Alexander e o Diogo de Moraes. Os artistas exibem trabalhos em técnicas diversas, como instalação, fotografia, pintura e escultura, desenvolvidos com base em pesquisas recentes de pós-graduação. Estão aqui no Via Sampa hoje, ao vivo no nosso estúdio, 3 convidados especiais para falar desse espaço, né? O espaço, nós temos aqui o João Bandeira, muito obrigada, João, coordenador do Espaço das Artes.
Boa tarde.
Boa tarde. Temos também o professor Cláudio, ele é chefe do Departamento de Artes Plásticas da ECA. Obrigada, professor.
Boa tarde,
temos também a professora de pós-graduação do mesmo departamento, Sônia Solstein. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação de artes visuais da ECA. Obrigada, professora.
Obrigada.
Vamos falar um pouquinho. O Espaço das Artes era um espaço... Ele foi fechado, ele está reinaugurando. Vamos explicar para os ouvintes, professor?
Podemos. Na verdade, a gente... ocupa esse espaço há mais ou menos 2 anos, desde que o antigo MAC... saiu de lá e foi para o novo prédio, né? E nós tivemos um início com uma exposição de formatura dos nossos alunos com seus TCCs e depois uma pequena dificuldade de manter um calendário. E a gente, neste último ano, está tentando estabelecer, então, uma continuidade dessas mostras, né? Que teria... algumas fixas, como as mostras de final de ano, né, dos TCCs, as mostras de pós-graduação, né, e entre elas, mostras que a gente possa, então, ter curadorias mais alternativas, digamos assim, né? Então, a gente está agora nesse esforço de fixar um certo ritmo para que elas possam sempre ocorrer durante todo o ano.
Certo. Hoje, no Via Sampa, a gente fazendo o convite, né, para todo mundo conferir esse espaço e essa exposição. No caso, exposições individuais simultâneas, que o nome é curioso, né? Para Lá e Após. Queria que vocês explicassem o que, que o ouvinte pode conferir nesse espaço, nessa exposição, os artistas...
Então, esse título, na verdade, é uma adaptação a partir das 9 exposições que estão lá. Porque, como você disse, tem um artista convidado de fora da USP, aliás, de fora de São Paulo. É um artista carioca, já com uma extensa carreira no Brasil e até fora daqui também. E a exposição dele chama-se Pra Lá, né? Pra Lá.
Pra Lá.
E as outras exposições são todas ligadas à pesquisa de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, quando chegou na hora de dar um título que fosse geral, que pudesse incorporar tudo, então acabou saindo essa expressão que brinca um pouco com as ideias de espaço, né? E de tempo, né? Para Lá e Após. Que não é após, é após a preposição. Enfim, poderia haver muitos outros títulos e as exposições têm títulos individuais, inclusive. Além da exposição do Raul, cada uma dos outros artistas, dos 8 artistas, tem seus títulos individuais de exposição. Como são 9, ficaria muito extenso e talvez um pouco difícil para comunicar isso do ponto de vista de divulgação. Então entendemos que seria melhor fazer um título geral que pudesse, na medida do possível, abraçar tudo que está lá disponível para o público.
É bem interessante. E, professor, então fala para a gente, obras, técnicas, artistas diferentes, 9 exposições, né? Existe elemento que une todos eles?
Olha, eu acho que não, ao contrário. Eu acho que um pouco as exposições espelham a diversidade das pesquisas que acontecem no programa de pós-graduação em artes visuais. Porque, como você já disse ao público, assim, tem ali técnicas muito diversas, desde as mais tradicionais, no melhor sentido, que tem uma história mais longa, como pintura e gravura, xilogravura, por exemplo, que é uma técnica muito antiga, até coisas a partir de técnicas e meios técnicos muito mais recentes, como vídeo, como uma instalação que, de certa maneira, se tornou um gênero nas artes plásticas, né? A pintura, por um lado, tem pintura feita na parede diretamente por um dos artistas. Então, eu acho que o que poderia, talvez, abraçar todas as exposições, do meu ponto de vista, seria essa ideia de pesquisa, né? Seja dos artistas mais que estão lá a partir de pesquisa e de pós, e até mesmo, num sentido mais amplo, do artista convidado. Uhum. Porque ele desenvolveu um projeto especificamente para aquela sala em que ele está ocupando no Espaço das Artes.
Sim. Se a exposição tivesse um fio único, né, com todos, talvez fosse até mais fácil, né? Queria saber, assim, como que foi reunir todos esses trabalhos diferentes, né? Como que eles foram reunidos? Até mais difícil, né, da gente, essa exposição, fazer uma exposição conjunta com artistas que têm características diferentes, né? E é difícil também fazer essa união, né, de todos, né? Bom, reunir.
De fato, essa diversidade, ela vai se repetir, porque ela acompanhará a diversidade das pesquisas que são realizadas no âmbito do programa de pós-graduação, como também na graduação, né? Porque a ideia é ter regularmente naquele espaço também as exposições de final de curso dos bacharelandos, os alunos que são recém-formados, que se diplomam, eles apresentam um trabalho de conclusão de curso, e quando se trata de jovens que optaram pelos bacharelados artísticos, né, eles realizam uma exposição no local. E eu acho que seria importante nós enfatizarmos a relevância de termos finalmente atendido uma reivindicação que era histórica para uma escola de arte, de termos um espaço à altura. E é um espaço que foi pensado para um museu, até então ocupado pelo Museu de Arte Contemporânea. Então, nós temos um horizonte de atuação agora que nos leva a um outro grau de responsabilidade perante a cidade, uma outra responsabilidade cultural, né, nas nossas programações. Então, nós temos a ambição de mantermos esse espaço vivo com a apresentação regular do trabalho dos estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, essas exposições forçosamente serão diversificadas, porque o nosso programa de pós-graduação opera basicamente em três grandes linhas de pesquisa. Uma formando profissionais que vão trabalhar em educação, com arte e educação. A outra destinada a poéticas visuais. Essa em poéticas visuais tem uma ênfase também nos estudantes que optam por trabalhar com multimídia, com mídias mistas e com linguagens tradicionais, às vezes com ambas, né? Então, eu acho que há essa grande área, né, diversificada, voltada à formação de artistas, e há, finalmente, uma área, uma linha de pesquisa voltada à formação de teóricos, né, que são profissionais que, em nível de pós-graduação, vão trabalhar com escrita de arte, profissionalmente como críticos, como jornalistas especializados, como curadores, como oferecendo assessorias especializadas na organização de coleções em órgãos públicos ou coleções privadas. Então, acho que esse espaço, ele é um espaço de exposições, que a gente pretende mantê-lo vívido, como uma programação que possa se dirigir à cidade, interessar um público extra-universitário, mas também eu acho que nos abre outras perspectivas de formação, né? De pensar em ateliês abertos. E eu acho que é preciso dizer também que esse espaço, ele tem sido ocupado pelas outras áreas de artes da Escola de Comunicações e Artes da USP, né? No momento, nós estamos apresentando um festival de música, talvez o João depois possa falar um pouco mais dessa programação. Há também uma atuação importante em artes cênicas. Então, é um ambiente estimulante, né? E por isso que eu digo, ele nos leva a um outro grau de responsabilidade. Nós estamos todos, ao mesmo tempo, muito estimulados e muito tensos com essa responsabilidade, tensos no sentido mais positivo, eu acho que eu poderia dizer, né? E acho também que nós temos que pensar no papel da pós-graduação, não só da pós-graduação, da graduação da USP em artes, da pós-graduação da USP em artes, o papel na vida universitária brasileira, né? O papel exemplar que, pelo menos, nos compete ter, que nós devemos ambicionar ter. Nós acolhemos alunos do país inteiro. Então, eu acho que esse espaço ele pode nos levar a um grau maior de exigência em relação à nossa atuação pública.
Às vezes o ouvinte, né, que acompanha a nossa programação, ele não entende que os espaços de cultura que nós temos, por exemplo, esse espaço das artes, às vezes ele é dedicado para esse público de visita. A pessoa pensa muito que é muito focado. Ah, então o espaço das artes é só para alunos, Eu acho que isso era legal a gente chamar esse público, né? Porque eles pensam. Muitas vezes, às vezes perguntam: ah, a Rádio USP é só para universitário? É só dentro da universidade? As pessoas desconhecem, né? E eu acho que o espaço das artes também entra um pouco nisso, porque as pessoas não têm a ideia de que esse lugar é público. Você sabe que a gente outro dia recebeu aqui uns jovens estudantes de 15, 16 anos, e eles falaram assim, eles estavam entrando na USP, vieram visitar a rádio e falaram assim: ah, mas eu pensei que o segurança ia parar a gente, pensei que pagasse para entrar, que ele ia proibir a gente de entrar. Eu acho que é um pouco equívoco, a gente podia fazer esse convite para os ouvintes, né? Para as pessoas de fora da comunidade virem à Rádio USP, virem ao Espaço das Artes, virem conhecer as partes de cultura que tem aqui, hein, professor?
Eu acho que sem dúvida. Inclusive, retomando um pouco essa ideia, se há algum elo, algum vínculo entre essas mostras que lá estão e as que lá estarão, certamente, eu acho que se há um, é que são mostras de caráter laboratorial, né? Porque são mostras que se ligam profundamente a uma escola, em qualquer nível, né? Então, o fato de você abrir essas mostras para um público amplo, né, significa que você está abrindo a escola, né, para esse mesmo público amplo. Então, eu acho que é uma espécie de canal direto, né, entre o que a gente faz internamente na formação dos nossos alunos, né, e como eles podem apresentar, né, laboratoriamente, quer dizer, de uma maneira altamente experimental, que, aliás, caracteriza o nosso curso desde os anos 70. Ele sempre foi um curso que pensou as artes, né, na contemporaneidade, quer dizer, todas as coisas que estão acontecendo, né, influenciam, né, toda uma série de reflexões, e a gente toma posições diante delas. Então, as mostras, elas são mostras que apresentam o trabalho da escola, obviamente, mas principalmente as reflexões que lá são feitas também.
Isso é bem interessante, né? É um acesso às inovações, né? Por exemplo, no Espaço das Artes, que a gente vai ter essa exposição Para Lá e Após, o que a gente tem de obra mais inovadora, por exemplo, que a gente pudesse citar, que é meio difícil, né? São 9 artistas, cada um tem o seu destaque. Não sei se vocês gostariam de chamar o ouvinte para isso.
Você não pode pedir para o professor escolher entre um dos seus alunos.
Não. Escolher não. Falar, então, das inovações que a gente encontra nesses artistas, né?
Olha, eu não sei, eu acho que talvez pudesse a gente contornar esta palavra inovação e talvez pensar em outros termos. Quer dizer, porque justamente, como o Cláudio e a Sônia ressaltaram, a ideia de diversidade é justamente, a meu ver, que as exposições estão lá, dificilmente, eu acho que nem seria interessante pensar no sentido de, bom, tem coisas mais inovadoras e outras nem tão inovadoras. O que eu acho que a ideia de experimentação, de laboratorial, que foi dito aqui, ou de pesquisa, que foi uma palavra que apareceu anteriormente, talvez seja a melhor entrada para compreender a diversidade das exposições que estão lá. Até porque muitas vezes, também como foi dito aqui, estão meios técnicos misturados. Não estão tão separadas assim, como aqui está a gravura, ali está a pintura, cá está a fotografia. Tem trabalhos que, na verdade, misturam tudo isso. E até por causa da arquitetura do local, a sala, uma sala vai desembocando na outra, a experiência do visitante é que justamente é diversa também, passando de artista para artista, de sala para sala e até dentro de um desses trabalhos, né?
Uhum.
Então, eu acho que não... Agora, só queria aproveitar, deixa para também, que acho que vai no mesmo espírito da diversidade, reforçar o que a professora Sônia disse sobre as outras artes, os outros departamentos de artes que também operam no espaço das artes. E, aliás, hoje e amanhã, teremos um festival de música minimalista, que é interessante, inclusive, congrega as três universidades estaduais, a Unicamp, a Unesp e a USP. E aqui da USP, quem está à frente é o professor Ricardo Bolonha, do Departamento de Música. Então, eu acho que vai ser interessante para o público em geral. As exposições estão abertas ao público em geral, as atividades do Espaço das Artes são abertas à comunidade USP, mas ao público da cidade. E esse festival, igualmente, porque ele vai ser tocado música a partir de um repertório de um compositor americano muito importante, que é o Steve Wright. E os ouvintes, o público, não vai estar numa sala de concerto tradicional. Então vai estar no meio dessas obras de arte que já estão expostas lá e dispostas no espaço como queiram. Então acho que é uma experiência de audição de música muito interessante também. Isso sim, a gente pode chamar talvez de inovador.
Nossa, bem interessante. Quer dizer, o público fica na sala das exposições.
Isso.
E a orquestra, não seria uma
orquestra?
São
músicos,
né?
são pequenos
músicos,
grupos,
né?
4, 5, 6, 8 músicos.
Fica em outro espaço?
Não, na mesma sala.
Ah.
Então, na mesma sala onde estão as exposições, que graças a Deus são amplas,
sim,
hospedarão os instrumentistas, os músicos, uh-huh, vão tocar o repertório do Steve Wright. E o público vai estar disposto nesta mesma sala, muito à vontade.
E essa disposição é sentada, de pé, tanto faz, cada um escolhe como fica?
Tanto faz, é o padrão.
Eu acho que é importante levar em conta que é um espaço que nós desejamos que seja um espaço experimental, nós instigamos os alunos a que assim o entendam, mas não é um espaço profissional. Então, nós nos abrimos à cidade, nós temos um enorme interesse nesse atrito com a cidade, nesse diálogo, mas não é um espaço profissional. Isso é importante e por isso que nós estamos sujeitos aos riscos, ao erro, né? a experimentar com técnicas que eventualmente não atinjam as expectativas do estudante, dos estándares acadêmicos. Mas é disso que se trata. Esse espaço existe justamente para que se possa fazer isso. Então, eu estou me reportando um pouco à pergunta que você fez anteriormente, se nós nos dirigimos de fato à cidade, se nós temos essa vontade de nos abrirmos à cidade. Eu acho que também temos, certamente temos, não há a mínima dúvida. Eu acho que é preciso dizer que, ao mesmo tempo, nós não deixamos de estar na expectativa em relação à superação desse momento de crise que nós enfrentamos no país e na universidade. E, evidentemente, nós encontramos condições, ainda são condições, não são as condições adequadas, não são as condições ideais. Então, se você perguntar, nós temos condição de recebermos um grande público? Não temos. Mas nós temos a expectativa e vamos trabalhar, vamos nos empenhar, vamos lutar para que essa possibilidade se concretize, né? De todo modo, eu acho importante dizer que a precariedade, eu acho que nós estamos muito atentos em revertê-la ao nosso favor, em transformar isso numa ocasião, essa condição, essa adversidade, numa condição de enfrentamento e de superação. Acho que ainda estamos com condições restritas de abertura ao público. Nós ainda não temos condição de abrirmos aos fins de semana, mas estamos trabalhando para conquistarmos essa abertura.
Certo. Então, as 9 exposições para lá e após ficam no Espaço das Artes da ECA até o dia 25 de novembro, é isso, né? De segunda a sexta, das 9 da manhã até as 8 da noite. Tá certo. Então, tá feito o convite. futuramente, tem algum site, algum endereço que as pessoas, as escolas, as universidades, os alunos queiram fazer contato?
Não, por enquanto, a gente está justamente, como a professora Sônia disse, construindo diversas coisas. E o site também está em mira.
Okay. Nós estamos nas fundações ainda.
Ótimo. Mas então, voltem, né?
A referência é sempre do Departamento de Artes Plásticas, por enquanto, para o diálogo.
Convido o público a consultar o site da pós-graduação da ECA, onde encontrará maiores informações sobre a informação do programa, né? Há um link para acesso ao programa de artes visuais, de pós-graduação em artes visuais, e há também acesso ao site do Departamento de Artes Visuais.
Só acrescentaria que no próprio site da ECA, todos os eventos que acontecem lá são divulgados profissionalmente, com release, imagem, no próprio site da ECA.
Tá certo, gente. Muito obrigada, muito professores, obrigado por terem vindo aqui. Voltem sempre. Passar o endereço, então. É na rua da Praça do Relógio, número 160, na cidade universitária, ali na antiga sede do Museu de Arte Contemporânea da USP, né?